Em nome de Deus e havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Quero solicitar ao nosso vereador Castro, desempenhando trabalhos da secretaria, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 037/15 da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 21 minutos do dia 7 de outubro de 2015 no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, por abertos os trabalhos com a presença dos seguintes vereadores: Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente; Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente; Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário; Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário; Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário; Antônio Faleiro Filho; Jair de Souza Geraci, Miquita; Domingos Sena Lopes Filho; Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X; Gilmar Vaz da Costa, Didi do Bonito; Jorge Gomes da Mota, professor Jorge; José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro; Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão; Santiago Ferreira Ribeiro e Wen Patrick de Souza. Os vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, e Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, não compareceram à sessão. O vereador Zequinha Leiloeiro justificou o seu atraso. Expediente. A ata da sessão anterior, 6 de 10 de 2015, foi lida e aprovada com a seguinte ressalva do vereador Santiago. Em relação ao projeto da Feira Livre, ele foi retirado pelo fato de apenas uma das emendas apresentadas pelo vereador SD Caetano ter sido aprovada, o que tornou o projeto inviável. Por essa razão, ele foi retirado após o pedido do vereador Castro. O projeto foi retirado para melhor adequação. Tribuna Livre, às 19h39. Senhor Donizete Dias de Souza, representante da HDF, abordando o assunto. Apresentação das dificuldades existentes nos bairros de Formosa. Os vereadores Domingos Filho, Wen Patrick, Emílio do Raio X e Castro, Jeremias, professor Jorge, Santiago, Didi do Bonito e Jurandir manifestaram-se sobre o tema da tribuna. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo 067/15 do vereador Jurandir, que denomina de anel viário Vespasiano Galberto de Brito o anel viário do município de Formosa, Goiás, e 068/15, de autoria da mesa diretora, que cumpre o que determina o artigo 29, item 5 e 6, a linha D, da Constituição Federal, fixa o valor do subsídio dos vereadores, secretários municipais, vice-prefeito e prefeito municipal para a legislatura de 2017-2020. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo, 037/15, que autoriza a permuta de lotes de terreno no Distrito Agroindustrial com a Sociedade Empresarial Flávio dos Reis Calçado e Cia, Limitada, ME, que especifique da outras providências. Foi incluído durante a sessão em substituição ao projeto de lei 035/15 do Poder Executivo. Projeto de resolução 015/15 do vereador Santiago, que proíbe o gasto de recursos públicos do Poder Legislativo, que especifica com eventos de entrega de título de cidadão formosense e comenda de honra ao mérito Itiquira. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Mundim e SD Caetano, as indicações números 535/15, de autoria do vereador Antônio Faleiro, 537/15, do vereador Miquita, 544/545/15, do vereador Domingos Filho, 552, 553, 554, 555, 556 e 557/15, do vereador Santiago. O vereador Miquita solicitou correção na indicação número 537/15, onde se lê asfalto ou calçada, leia-se asfaltamento ou calçamento. Tema livre, às 20h41. Oradores inscritos: vereador Jurandir, Santiago, Gustavo Marques, Castro, Domingos Filho, professor Jorge, Wen Patrick, Nélio Marques e Miquita. Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Projeto de decreto legislativo título de cidadão formosense. Foram votados em bloco e aprovados por 12 votos favoráveis, uma abstenção, vereador Santiago, e 3 ausências, vereador Mundim, SD Caetano e Zequinha Leiroeiro. Os projetos 005/15, de autoria do vereador Antônio Faleiro, e 006/15, do vereador Jurandir, também aprovados. Explicação pessoais, às 21h22. Oradores inscritos, vereador Gustavo Marques e Santiago. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 037/15, CD e DVD em anexo e no sistema de apoio de processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h23, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 13 de outubro de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, a ata aprovada.
Senhor presidente, passo o trabalho para o primeiro secretário, se encontra presente.
Ok, sua vereador, pensão. Muito obrigado por sua ajuda. Trabalho. Nós temos um pedido de uso da tribuna livre e, como regimentalmente a tribuna é nas duas primeiras sessões do mês, considerando aqui que o propositor irá fazer uma viagem nos próximos dias, não vai alcançar as próximas sessões do próximo mês, e considerando a necessidade, eu quero requisitar ao nosso plenário a permissão para uso desta tribuna livre. Se tem algum vereador contrário, se manifeste. Não havendo, agradeço e peço ao nosso primeiro secretário, vereador Gustavo Marques, que faça a leitura do requerimento.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Requerimento, tribuna livre. Eu, Duílio Machado de Freitas, brasileiro, portador do RG número 13-98408 e CPF número 565-021-681-21. Residente à rua 20, quadra 77, número 7, Formosinha. Venho requerer ao presidente da Câmara Municipal de Formosa uso da tribuna livre dessa Casa de Leis na sessão ordinária do dia de hoje, abordando o assunto Intercâmbio Cultural de Capoeira, Angola, Brasil, Chile. Nesses termos, peço deferimento, Formosa, 13 de outubro de 2015, respeitosamente, Duílio Machado de Freitas.
Senhor Duílio, você pode se dirigir aqui à tribuna. Será lhe concedida a palavra. O senhor tem de 5 a 10 minutos para estar fazendo as suas explanações. Esteja à vontade. Agradecemos a sua participação. Tribuna Livre é espaço dentro da nossa sessão, regimentalmente, usado pela nossa população de forma democrática para expressar e verbalizar sobre qualquer assunto. Esteja à vontade, senhor Duílio.
Boa noite. Na pessoa do presidente Jurandir de Oliveira, eu cumprimento aos vereadores e todos presentes aqui. No objetivo dessa tribuna é falar um pouco do meu trabalho como professor de capoeira Angola e também quero pedir apoio à Câmara dos Vereadores para o intercâmbio cultural que vai acontecer no Chile, intercâmbio Brasil-Chile, né, dia 26, 27 e 28 de novembro, no Chile, né. Vou falar um pouco do intercâmbio que vai acontecer. Bom, esse intercâmbio aconteceu em 2014, a primeira fase. A segunda fase vai acontecer agora em novembro, agora em 2015, né? E por falta de apoio, o pessoal da capoeira não está correndo risco de não ir, né? E para a gente sair do Brasil para outro país, o Chile, está um pouco difícil, né? E esse intercâmbio é para levar um pouco da nossa cultura, não só daqui de Formosa, mas do Brasil inteiro, né? Que é a capoeira, em geral, ela está praticamente instalada em 156 países, e Chile é aqui na América do Sul, né? Então, está faltando o Chile. Eu acho que abriu as portas aí para mim, eu acho que eu tenho que aproveitar essa oportunidade e ir. E estive conversando com algumas pessoas aqui de Formosa, e eles me aconselharam a vir aqui na Câmara. E é nesse interesse de um apoio que eu estou aqui nesse momento. E esse intercâmbio, por ter sido aprovado agora como patrimônio cultural e material e imaterial do Brasil, a capoeira, eu acho interessante a gente estar lá mais uma vez, né? Porque uma vez só, 2014 eu fiquei um dia lá. Agora em 2015 são 3 dias. Eu gostaria de ir. Por isso eu estou aqui pedindo o apoio de vocês. Ok? Obrigado aí pela oportunidade aí.
Professor Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu quero te parabenizar, mestre Pena, pelo seu trabalho, né, que você faz em Formosa. Senhor presidente, o mestre Pena, ele vem a esta casa pedir apoio, né, para que ele possa participar desse intercâmbio, né, no Chile, e trazer conhecimentos, né, levar os seus conhecimentos da capoeira Angola e trazer também conhecimentos do Chile aqui para a nossa cidade. O mestre Pena, ele desenvolve um trabalho social aqui em Formosa muito bonito, muito grande e importante, com crianças, né? Crianças que não podem pagar academia, né? Crianças que muitas vezes estão em situação de risco, e ele tem esse trabalho aqui na nossa cidade, né? Não cobra nada pelo trabalho, é um voluntário que realmente merece, né? Merece. Eu não sei, né, qual a legalidade que esta casa que há para que esta casa possa ajudá-lo aí participar desse intercâmbio. Mas eu te digo, mestre Pena, que o seu trabalho é muito, muito bonito e muito importante, né, para o resgate da juventude, né, do vício, das drogas, da ociosidade, né, das ruas, né, da situação em que muitas crianças se encontram. Há muitos anos, né, o senhor vem fazendo esse trabalho aqui na nossa cidade e vem conseguindo mudar o destino de muitas crianças. Então, está de parabéns e merece, né, todo o apoio, não só desta casa, mas dos empresários, né, do município em geral. Está de parabéns e merece, sim, apoio, porque o trabalho que o senhor faz aqui em Formosa, não é de agora, há muitos anos, é muito importante e muito bonito, né? Além de preparar melhor os nossos jovens para o futuro, né? Está de parabéns. Obrigado.
Vereador Wenner.
Senhor presidente, o mestre Pena Clara, ele faz parte de toda a equipe que organizou o inventário cultural e esportivo da nossa cidade. Né? Todos aqui provavelmente devem conhecer os novos vereadores, o trabalho dele. E o que me entristece mais, me entristeceu menos hoje, um pouco, era o fato de que o Executivo, a única lei que existe de incentivo ao esporte, o Executivo tinha mandado para essa casa semana passada poder ser revogada, que é a lei que guarda 3 salários mínimos por mês para que a Prefeitura, a Secretaria de Esporte, possa estar investindo em passagens e demais apoios, que já é uma quantia irrisória. Né? Mas, pelo jeito aqui, através do protesto de quase todos os vereadores, essa lei não foi revogada. O Executivo retirou a lei, que de passagem ela é do vereador Nélio Marques e do vereador Macarrão. Ora, é muito bom a gente ter uma secretaria de esporte na cidade. Nós temos técnicos lá bacanas, professores bacanas, que estão fazendo um trabalho bonito na cidade. Mas, a partir do momento que a prefeitura se declara incompetente de estar guardando 3 salários mínimos por mês para poder ajudar os esportistas da cidade, aí vendo a capoeira como esporte, não precisa ter secretário de esporte. Que eu fiz um cálculo rápido. Um secretário de esporte, durante 4 anos, ele ganha R$384 mil. Né? Se você pegasse R$100 mil e comprasse um ônibus para as viagens coletivas, ainda ia sobrar R$284 mil para dar R$1.000 de incentivo em média para cada viagem de esportista individual. E olha que não falta. Só essa semana, 3 ou 4 tiveram que viajar de Formosa. O último, que eu não recordo o nome dele, ele foi esse final de semana participar de um campeonato nacional em São Paulo, de luta, foi num carro de mascate. E ficou lá, vai ficar lá, não sabe o dia que volta, ele só vai voltar no dia que o pessoal fizer as compras e trazer de volta. Né? Então, nesse sentido, lamentando a situação esportiva, mas da mesma forma, com esperança da lei não ter sido revogada, pessoalmente, você pode me procurar, Pina Clara, que a gente vai estar colaborando pessoalmente, e eu gostaria de propor que todos os vereadores, a gente fizesse um requerimento coletivo dos 17 vereadores, né, pedindo à Secretaria de Esporte e à Prefeitura Municipal que providenciasse o custeio dos gastos que ele vai ter lá no Chile. Né? São essas minhas palavras, senhor presidente, muito obrigado.
Senhor presidente.
Vereador S.D. Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, mestre Pena, nós conhecemos o trabalho do mestre Pena, formamos juntos, treinamos muito tempo junto, e sei que realmente, assim, é um evento, e aí que eu imputo a responsabilidade do município. Tem vários esportistas do nosso município que têm ido disputar, né, campeonatos internacionais nos Estados Unidos, e o município não tem dado o devido incentivo ou o devido apoio. Acho justo o município, sim, apoiar. Acho justo a proposta do vereador Wenner quanto à questão do requerimento de todos os vereadores, porque isso são momentos praticamente únicos. Não são coisas que se acontecem todos os dias, não é um treinamento que faz, uma viagem que faz com os alunos todos os dias. Mas é uma experiência nova que agrega conhecimento para a prática esportiva do nosso município. Eu acho que nós temos que valorizar, nós temos que apoiar, sim, né? Nós temos que lutar para que isso, que o município cumpra com seu papel nesse aspecto, né? Bem colocado que aqui vê esse projeto de lei que retirava esse direito aí dos desportistas, mas graças a Deus foi retirado, né? É uma coisa que é importante para o esporte do município de Formosa, e é justo que se faça esse apoio ao trabalho que o Mestre Pena desenvolve no nosso município com a capoeira de Angola. São essas minhas palavras, senhor presidente, e novos vereadores.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, novos colegas, por presente, aqui parabenizar o Mestre Pena, sim, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, mas tenho certeza que o vereador Mundim vai ajudar, sim, nessa sua viagem. A minha parte, como vereador e um amante do esporte, tenho certeza que nós vamos estar aí contribuindo para que realmente sua viagem seja aquela que você espera. E quero te dizer que no orçamento para o ano 2016, já tem estipulado lá R$50 mil para a sua entidade estar desenvolvendo as práticas de esporte na nossa cidade. que o seu é um exemplo a ser seguido. Então isso pode contar aí com o vereador Mundinho, que realmente nós vamos fazer o que pode para que realmente o esporte nosso, da nossa cidade, não acabe. Muito obrigado.
Santiago. Vereador Santiago, a palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu conheço o senhor Duílio já há muitos anos. Conheço o seu trabalho, a atividade que o senhor desenvolve, né, de interesse público e com fim social. E sou bastante conhecedor desde a época do vereador Joelson, onde destinamos recursos orçamentários para a sua entidade e que o senhor não recebeu, porque o prefeito não executou. E esse ano, mais uma vez, eu estou destinando, como autor da emenda, esse valor de R$50 mil. Em relação a essa questão, que está hoje sendo discutida em relação a esse evento, quer dizer, se já temos a lei, essa lei não foi revogada, eu acho que o seu perfil é a pessoa mais adequada no momento em receber esses valores. Agora, o que a gente teria que ver dentro do que colocou o vereador Werner, o que mais a gente poderia agregar em relação a contribuir com a sua viagem. Né? Então, eu acho que a colocação do vereador Werner e do Caetano foi muito bem centrada no sentido de fazermos um documento único da Câmara para, né, que essa lei seja executada, desses valores dos 3 salários mínimos, e que ver o que mais é possível se conseguir junto com a Secretaria de Esportes, a própria Secretaria de Turismo, quem sabe, não é? O próprio prefeito municipal, dentro como se é o cargo máximo dentro da administração municipal, tem poderes de intervir de alguma maneira a qual possa contribuir para que o seu objetivo seja concluído, fazer essa viagem e voltar. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Eu sugiro, só para constar, então, que façamos um documento assinado por todos os 17 vereadores e que sentamos com ele e ver os pormenores dessa situação e a gente encaminha isso, todos assinando junto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor Duílio.
Vereador Castro.
Serei breve, senhor presidente. Novos colegas, vereadores, público presente. Senhor Duílio, parabéns. Conheço o seu trabalho. Você procurou a casa certa e buscar esse apoio. E talvez tenha um sobrinho que foi seu aluno, Cristiano, faixa preta, em capoeira. Deve ter sido seu aluno. E é um excelente, personalidade, caráter, moral muito elevado. Hoje nós vivemos numa sociedade cuja moral, uma falsa moral, eu jogo muito pelo lado correto. Eu aprendi assim. Que o senhor está de parabéns, que o senhor mostra caráter, moral e personalidade naquilo que o senhor faz. E o seu trabalho é fundamental. Eu acho que é assim que deveria ser cada cidadão. Não usar da falsa moral para denegrir o trabalho dos outros. O senhor está fazendo para construir uma sociedade melhor. Então é isso que nós temos que ver. Hoje nós vivemos uma sociedade de falsa moral. O senhor pode ter certeza disso. Eu trabalho dentro da lei, zelo pela lei e cumpro a lei, que eu aprendi assim. A lei é feita para ser cumprida. Você viu o vereador Santiago, juntamente com o SD Caetano, deverá preparar os documentos e você pode ter certeza, terá todo o apoio, principalmente do vereador Castro. Parabéns, seja feliz e conte comigo também. Só isso, senhor presidente.
Não havendo mais inscrições, quero também parabenizar o senhor Duílio, dizer que no que nos couber, essa casa está pronta a dar todo o suporte, apoio que conseguirmos. Individualmente, cada vereador pode ser procurado em seus gabinetes e faremos ali, por proposição do vereador Santiago, deixo ele até já encarregado, para o senhor e ele, fazer esse documento, todos os vereadores podendo assinar, seja encaminhado ao executivo, certo? Se o senhor quiser fazer alguma consideração final, pode fazer uso do microfone mais alguns minutos e a gente encerra então essa parte, se o senhor ainda quiser fazer uso.
Bom, agradecer a oportunidade aí e o público aqui. A cultura, ela, para mim, ela está em primeiro lugar. Eu sempre prego isso aí para meus alunos, deixo eles bem cientes disso, que se a gente não zelar do que a gente gosta, então, né? Então a cultura é, para mim, o meu maior prazer é jogar capoeira. O Caetano treinou um tempo com a gente, o professor Jorge, né? E obrigado aí a todos aí. E boa noite.
Nós é que agradecemos a presença do senhor Duílio. Daremos então sequência aos nossos trabalhos, novamente agradecendo a presença de toda a nossa população que se encontra em nosso plenário, dizer que estão todos convidados para sempre se fazerem presente em nossas sessões. Relembrando aqui que nossas sessões têm dia e hora marcada, fácil de se gravar. Sempre na primeira semana de cada mês, na terça e quarta-feira, e sempre na segunda semana de cada mês, na terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas. É um prazer imensurável para todos esses vereadores poder estar contando com a presença de vossas senhorias todos nos acompanhando, acompanhando os trabalhos do vereador que você votou, no vereador que você elegeu e que está aqui fazendo essa representatividade da nossa população. Quero ainda lembrar a todos que diariamente, de segunda a sexta-feira, temos o nosso programa Fala Vereador nas três rádios FM da nossa cidade, sempre às 8h05 da manhã. Dizer também, aproveitando que estamos com o público hoje mais avolumado, que temos a nossa transmissão web das nossas sessões. Não podendo estar presente, assista, acompanhe também pela internet. No site www.formosa.go.leg.br. Lá tem o link TV Câmara, que você pode estar também acompanhando os nossos trabalhos por este canal de transmissão. E também, ainda um último aviso e um convite, quero convidar todos para no dia 30 de outubro, às 19 horas, uma sessão solene aqui neste plenário, uma sessão solene em comemoração aos 30 anos da UEG aqui em Formosa, a Universidade Estadual de Goiás, completa no dia 30 de outubro, seus 30 anos. Estaremos com essa sessão solene, recebendo autoridades, recebendo nossa população, ex-professores, professores atuais, ex-alunos, alunos atuais. Estão todos convidados para essa comemoração, uma sessão solene. Passando então adiante, quero solicitar ao nosso secretário a leitura da pauta da nossa sessão de hoje.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 13/10/2015. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Um ofício da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Ofício circular número 020/2015, FPE. Brasília, 8/7/2015. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal. Senhor Presidente, com o propósito de contribuir na busca de soluções para os novos desafios que enfrenta a sociedade brasileira, é que nasce o Congresso de Agentes Políticos Evangélicos do Brasil, CAPEB, a ser realizado pela Frente Parlamentar Evangélica, no período de 22 a 23 de outubro de 2015, em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, com um público previsto de 2.800 pessoas. Em anexo, estamos enviando o folder contendo as informações. As vagas serão limitadas, por isso solicitamos a Vossa Excelência que seja comunicado a todos os vereadores evangélicos dessa prestigiada Casa Legislativa com a maior brevidade possível. Aproveitamos a oportunidade para enviar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, João Campos, presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional.
Não havendo mais matérias a serem lidas no plenário, solicita a continuidade da leitura com as matérias em discussão e votação únicas.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, Vereador Domingos Filho, 578/2015, fazer uma limpeza geral do centro do cemitério Cruz das Almas. Dentro do cemitério Cruz das Almas. 579/2015, fazer uma limpeza na Avenida Circular no setor Primavera. 580/2015, trocar a lâmpada queimada no posto policial da saída de Planaltina de Goiás. Vereador Santiago, 558/2015, providenciar manutenção das lâmpadas dos postes da rua São Pedro, próximo à loja Casa do Encanador, no bairro Formosinha. 560/2015, providenciar a divulgação e o cumprimento da lei número 347/10, que cria o programa Sangue é Vida entre o funcionalismo público. 561/2015, instalar um redutor de velocidade, quebra-molas e ou tachões, na Avenida Isper Gebrim, em frente à loja Empório das Artes, próximo à Escola Municipal Professor Joaquim Moreira. 562/2015, realizar instalações de tachões separando as duas mãos da Avenida Lagoa Feia por toda a sua extensão. Providenciar iluminação da quadra do bairro da Lagoa dos Santos.
Em discussão, as indicações que foram lidas.
Senhor Presidente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor Presidente, eu tenho a indicação de número 580 aqui, /2015. Aonde se lê trocar lâmpadas queimadas no posto policial na saída de Planaltina de Goiás. Não, é trocar as lâmpadas ali, né, naquela rodovia, próximo ao posto policial na saída de Planaltina de Goiás. Tá bom? Não é no posto policial. É próximo ao posto policial. Tá bom? Então, queria retificar isso aí para...
Será feita a correção, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, indicações aprovada. Passando à próxima fase, a moção.
Senhor Presidente.
Pois não, vereador, professor Jorge.
Eu queria retirar da moção, tá, que ela, na verdade, foi um equívoco a entrada dela hoje na pauta. Muito obrigado.
Moção de congratulação, número 022/15, retirada da pauta a pedido do propositor. Passando à próxima fase da nossa sessão, tema livre.
Senhor Presidente, rapidamente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor Presidente, nobres colegas, público presente. Senhor Presidente, quero lembrar aqui um grupo aqui que presta serviço de mototáxi à nossa cidade, me procurou nessa semana, reivindicando a respeito de um transporte também que está frequentemente na nossa cidade, fazendo um trabalho aí que a gente não tem conhecimento, que é o tuk-tuk, né? O tuk-tuk, ele está aí na cidade, e para conhecimento aqui desta casa, para conhecimento também de alguns mototáxis, eu acho que não existe essa lei, eu não tenho conhecimento, se algum vereador tem conhecimento que aqui foi instalado para esse transporte de tuk-tuk, é onde encontra uma moto, né, um triciclo praticamente, né, ali de três rodas, que está prestando serviço, né, na nossa cidade e está fazendo esse trabalho. Então, alguns motoqueiros indignados, né, me procurou para saber, para ter conhecimento. E eu procurei, eu não achei. Eu tenho aqui a lei, que é a lei dos mototáxis, né, e a lei também dos taxistas da nossa cidade. E até agora eu não encontrei nada. Queria até perguntar ao líder do governo quem foi que fez essa liberação para essa empresa, né, que já está com placa de aluguel e está fazendo esse serviço na nossa cidade. Não sabe também, né? Então, nem o líder do governo sabe por que eles estão aí com esse tuk-tuk. Então, já tem três tuk-tuk e está chegando mais aí, segundo os motoqueiros. E os motoqueiros estão indignados com essa situação em nossa cidade, né? E para amenizar...
Só a parte, vereador.
Sim.
Que a certeza mesmo é que nenhuma concessão foi feita a esse proprietário desse tuk-tuk, né? Porque se tivesse feita a concessão, ela tinha que ter vindo para a Câmara para ser votada. A certeza clara é essa.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Então, até onde você sabe, eu não se tem conhecimento se esse pessoal está tentando se regularizar. Não é? Até onde temos conhecimento, não existe legislação que dê esse suporte para eles.
Agora, outra questão que devemos considerar é que o sol aquece a todo mundo, não é? O que não podemos é criar um serviço alternativo que vá trazer prejuízo aos mototaxistas ou até mesmo aos taxistas, não é? Acho que é possível se adequar um número X aí desses tipos de veículos de transporte coletivo, um número X que não venha trazer qualquer prejuízo, que eles não fiquem na ilegalidade, que, enfim, possivelmente essas pessoas que investiram nesse negócio tenham suas famílias, entendeu? Então, eu acho que o mercado consumidor desse tipo de serviço abrange todo mundo. Eu acho que tem espaço para todo mundo aí. O que não pode haver é algo desigual, não é? Então, eu acho que a gente pode tomar conhecimento disso junto com a SMT, a Câmara tomar medidas para tomar maior conhecimento, entendeu? Ou regulariza esse pessoal, ou coloca eles na ilegalidade e retira. Agora, tem um ponto de vista social, que essas pessoas certamente devem ter famílias e possivelmente investiram nesse negócio e possivelmente imagino que querem pelo menos sobreviver em cima disso. Então nós devemos ser muito coerentes ao tratar desse assunto. Obrigado, senhor presidente.
Certo.
Sim.
Na verdade, eles procuraram sim a Secretaria de Segurança Pública, né? Na verdade, ninguém vai fazer uma coisa dessa sem procurar a Secretaria de Segurança Pública. E eles fizeram isso sim, com certeza. Mas aí existe uma comodidade, que aí ninguém mexe com ninguém, fica mais ou menos dessa forma. Eu concordo com o senhor no sentido de que o serviço do mototaxista não pode ser feito pelo tuk-tuk, não tem como ser feito. Não é o mesmo serviço. Mas o tuk-tuk pode servir como um serviço turístico, com preço mais elevado, para poder visitar locais turísticos. Então, assim, existe uma forma de se agregar a eles, mas não como forma de serviço de mototaxista. E o senhor pode ter certeza que eles procuraram, sim, a administração, e a administração está fazendo aí um jogo, um corpo mole com eles.
Mas lembrando...
Uma parte, vereador.
Certo, pode... Quem?
Uma parte. Sim. Eles procuraram, sim, a Secretaria de Segurança Pública. Eu fui até com um grupo de mototaxista lá, só que eles alegaram lá pro secretário que eles queriam usar esse serviço assim, turístico, sabe, para ir a Lagoa Feia, para ir ao local assim, só que agora não é tuk-tuk, é tuk-taxi, né? Então, se eu fui lá com o grupo, eles não têm uma legalidade assim de documento, igual os mototáxis, que eu ainda abordei, que os mototáxis estão levando prejuízo pelos valores e pelos impostos que eles pagam, que eles ainda não estão legalizados na secretaria, mas procuraram sim, mas não pelo trabalho que está fazendo.
Eu só vejo um grande prejuízo porque nós temos na nossa cidade os mototaxistas que são autônomos. E esses mototaxistas que são autônomos, eles estão sofrendo muito. Eles estão pagando muito e recebendo muito pouco. Eles pagam mais do que todos, né? E trabalham muito mais, né? E quando chega, igual chegou o tuk-tuk na nossa cidade, a gente não sabe qual que é a origem desse trabalho. E não passou aqui nessa casa, que deveria passar por essa casa, esse transporte tuk-tuk, não passou. E a gente fica pensando, o que a gente pode fazer? Se tem que passar por essa casa e não passou, simplesmente não veio também por decreto, né? A nossa obrigação é de cobrar. E esse grupo de mototaxista me procuraram, indignado, querendo até... já vi outras situações ali, eu conversando com eles, procurei acalmá-los e falei com eles que a gente ia ver o que a gente poderia fazer. E agora fica aqui. Eu peço aos pares dessa casa, vereadores, que vamos se unir e vamos pegar um representante aí, né, dos mototaxistas, principalmente dos autônomos, para a gente ver o que a gente pode fazer, porque eu acho que está prejudicando muito. Porque eles estão pagando muito pelo colete, estão recebendo muito pouco, e as pessoas que lá não têm nenhuma responsabilidade, chega aí, faz o serviço, leva muito mais, e quem está trabalhando muito, leva muito pouco. Essas são minhas palavras em defesa dos mototaxistas de Formosa, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, rapidamente relatar aos nobres colegas que na sexta-feira, às 14 horas, sexta passada, estive eu com o representante da Comissão de Educação, o vereador Santiago, e o nobre presidente com o secretário jurídico e a secretária de educação, no sentido de uma reunião para esclarecer o motivo do qual aquela lei sobre o piso tinha vindo aqui para essa casa. Né? Na verdade, aquela lei, se a gente votasse ela, a gente ia acabar autorizando a prefeitura a fazer o pagamento do piso em cima de todo o vencimento do professor. E aí, na discussão, na conversa que a gente teve com eles, a gente mostrou, né, que, na verdade, não precisa da lei, é uma questão legal, eles já deveriam ter pago, e que o pago do piso nacional dos professores tem que ser feito em cima do salário base. Ou seja, todos os professores, quase todos, vão fazer jus ao piso. Eles fazem jus. Por quê? Porque se paga o piso no salário base, e esse salário base incorre em todas as gratificações que o professor tem direito. Né? Então, nesse sentido, não chegou a ser uma conquista, porque a conquista é ver o dinheiro no bolso. Isso ainda não está no bolso do professor. Mas foi uma forma de represar uma perda de direitos que o professor teria se a gente votasse essa lei aqui. Nesse sentido, aí, agradecer e parabenizar o trio, o vereador Jurandir, o vereador Santiago, e tivemos lá fazendo esse trabalho. Obrigado.
Com a palavra, vereador Macarrão.
Presidente Lobo Vereador, quero só cumprimentar o Major Moura, o meu amigo Sebastião Pegoraro, filho do ex-prefeito, ex-deputado, hoje conselheiro Tião Monteiro, ex-Tião Caroço. Obrigado, Carocinho, pela presença. Meu amigo Dadá, da Polícia Bombeiro, Tiano. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, presidente.
Continuamos no tema livre.
Senhor presidente.
Vereador SD Caetano.
Quem foi que pediu primeiro? Eu, na verdade, eu só queria, senhor presidente. Eu justificar a ausência do vereador Emílio por problema de saúde em sua casa.
Está justificado, vereador.
Obrigado.
Com a palavra, vereador SD Caetano.
Senhor presidente, eu quero trazer mais o tema novamente, que se diz respeito à questão do piso salarial dos professores. Problema maior hoje, na verdade, porque o Fundeb, governo federal, repassa corretamente esse recurso mensalmente ao município de Formosa. Eu, inclusive, fiz um pedido ao TCM para que fosse feita uma auditoria no Fundeb do município de Formosa. Porque o correto é porque não está aplicando o dinheiro como tem que ser aplicado. A questão do piso dos professores já deveriam ter pago desde janeiro. Recurso tem. Não é falta de recurso, é falta de responsabilidade mesmo em cumprir com os direitos dos professores do nosso município. Formosa, eu já coloquei aqui, todo mundo sabe, no ano de 2013, arrecadou mais de 162 milhões de reais. No ano de 2014, o município de Formosa arrecadou 190 milhões de reais. Agora, a questão é responsabilidade de gestão, é aplicar os recursos. O problema que o Brasil vive hoje é exatamente essa questão. Existe muito dolo de não aplicar corretamente os recursos públicos do município, ou do Estado, ou da União. E nós estamos vendo esse caos que o Brasil vive exatamente por causa dessa irresponsabilidade. Isso é grave. Por que que isso é grave, na minha opinião? Porque vidas têm se perdido em todos os cantos desse país porque não está se aplicando os recursos corretamente. Recursos da saúde. Tudo se reclama que está no vermelho. Mas se a sociedade aprofundar, e eu estou falando essa questão porque hoje eu conheço, na íntegra, como opera o sistema, seja ele político ou não, muitas das vezes com participação de autoridades ou conivência de autoridades que deveriam combater isso. E hoje eu tenho a minha opinião, essa é a minha opinião, a maior falha dos problemas que o Brasil vive, a culpa é de determinados magistrados do Brasil,
Porque se as nossas leis, se a Constituição fosse realmente cumprida para aqueles que têm que se cumprir, a sociedade não estava passando por tantos déficits como nós estamos vivendo e vendo a todo dia na nossa sociedade. Formosa é uma cidade que eu amo. E é uma cidade de excelência, sim. Mas, infelizmente, ainda não se teve uma administração que realmente atendesse os anseios da sociedade formosense. O problema é que se direciona muito a apadrinhamentos. Nós sabemos que tem superfaturamentos, né, de obras, contratos. São tantas situações que prejudicam a sociedade. É isso, sim, que são problemas que precisam ser combatidos com todas as forças da lei. E eu digo mais, como eu falei, se a nossa Constituição e as leis aí vigentes, aí fica falando que tem, ah, não, tem brecha na lei aqui, tem brecha na... Não, existe é omissão e prevaricação. É isso é que existe. Porque se não fosse essa situação, nós não viveríamos o caos que nós vivemos. São essas minhas palavras, senhor presidente e nobres vereadores.
Continuamos. Continuamos no tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Santiago.
Seguindo nesse mesmo tema, educação, né, a desvalorização do servidor público. Quer dizer, eu vou mais longe, eu vou mais longe do que as colocações do vereador Caetano. Eu acho que uma coisa está vinculada à outra. O que que acontece? Os nossos servidores são muito mal remunerados. Não é? Os nossos servidores que vão dos mais variados cargos são muito mal remunerados. E isso não é só em Formosa, é no país inteiro, né? Onde se sabe que os servidores públicos são melhor remunerados é em Brasília, em cargos federais, via de regra. Quer dizer, o resto é mal remunerado. Então, o que que acontece? Esse tipo de governo que vem, que se impôs, essa metodologia de governo, falo tanto a nível federal, como estadual, municipal, quer dizer, a federal ainda pior, onde vende essa mentira para a população, da tal de pátria educadora, não é? Onde soubemos que tem desvios de bilhões, não é? Para manutenir aquele grupo, aquele partido político, não é? Para se perpetuar no poder. Quer dizer, todos nós temos conhecimento disso. Não que o PT tenha inventado a corrupção, não. A corrupção sempre existiu. Né? A corrupção sempre existiu. Eu acho que ele se aperfeiçoou, instrumentalizou, não é? Criou um modus operandi muito especial e com um efeito muito devastador para a sociedade brasileira. E hoje nós sofremos os efeitos disso aqui no nosso município. Quer dizer... também não concordo com esse modelo de gestão onde se coloca todos os valores recebidos, sabe, em contas específicas, onde fica um sujeito responsável para gerir todo esse dinheiro. Eu discordo dessa metodologia, dessa forma de trabalho. Acho que cada secretário do município deveria gerir os seus próprios recursos, ter autonomia financeira e prestar esclarecimentos à população e ao gestor público, uma vez por ano, através de uma auditoria ou de uma prestação de contas, algo bem transparente. Pois não.
Dentro do mesmo tema, eu digo o seguinte, o próprio município de Formosa, eu vejo que ele é falho. Não a Câmara. A Câmara cumpre na íntegra a lei de informação. Mas o município de Formosa não cumpre a lei de informação, porque se cumprisse, todo cidadão teria acesso imediato de tudo quanto é contrato, né, que fosse firmado. Então precisa realmente, como o Vassalino está colocando, cumprir a lei de transparência. Essa é uma das coisas que precisam ter, né, de forma mais efetiva para a sociedade. Obrigado pela parte.
Então, continuando e já para concluir,
Então, essa metodologia de forma de administrar não é das mais adequadas e a conduta tem sido parecida, não com maiores, com resultados melhores. Por exemplo, hoje, eu tenho certeza disso, a prefeitura não sabe qual é o seu patrimônio. Ela não sabe quantos terrenos ela tem, quanto ela tem, qual é a perspectiva de recebimento. Ela não tem essa informação. Não sabe quanto deve aos servidores, que já venho batendo isso desde lá do início desse semestre, que acho que a prefeitura deveria ter a noção mínima de quanto que deve para cada servidor, para que futuramente, ou muito breve, né, possa fazer uma proposta de um acordo dentro das suas possibilidades, né, dando esse suporte financeiro aos servidores. Agora, outra questão que eu vejo, né, a população muitas vezes reclama. Agora, a arma que se tem é o voto. Essa é a maior arma que se tem. Sabe, eu fico muito feliz da sessão hoje estar cheia de gente. Eu gostaria que tivesse todos os dias, que todas essas pessoas tomassem conhecimento de tudo que é debatido aqui dentro. Quer dizer, então, voltando à questão da educação, se nós tivéssemos professores bem remunerados, se nós tivéssemos obrigatoriedade de cada cidadão ter que estudar pelo menos 9 anos, mínimo, quer dizer, possivelmente nós não teríamos o Lula como presidente e possivelmente também não teríamos a Dilma como presidente, porque teríamos outro tipo de concepção. Agora, essas pessoas que assumem o governo federal, o estadual e o municipal, elas não são alienígenas, elas são gente como a gente, entendeu? É do mesmo tipo de gente como a gente. Agora, o que não se pode é generalizar, sabe, dizer que todo mundo é corrupto, que todo mundo é envolvido, não se pode, em todo lugar. Ah, gente correta, gente honesta, gente séria, entendeu? Porque senão, meus amigos e minhas amigas, nós podíamos imaginar dizer o seguinte: não, ó, o bem perdeu, é só o mal que está instalado. E acabou, nós não temos perspectiva nenhuma. Não, temos sim, e vamos lutar até o fim. Então, senhor presidente, só para concluir, acho que essas colocações do vereador Wayne são muito de conteúdo, do vereador Caetano também. Então, é lamentável, né, que vivemos numa situação de penúria financeira e econômica que o país amarga hoje por desgovernos sucessivos. Obrigado, senhor presidente.
Continuamos no tema livre. Não havendo mais manifestação, passaremos à próxima etapa da nossa sessão. Já de início, dos projetos em sua primeira fase de discussão e votação, quero pedir ao nosso primeiro secretário, vereador Gustavo Marques, a retirada de pauta dos projetos de autoria do Executivo, projeto de lei ordinária 033/15 e 034/15, por ausência de parecer de comissão designada. Estará voltando dentro da sua ordem necessária.
Senhor presidente,
pois não, vereador,
os projetos de lote?
Esses dois projetos são os projetos de doação dos lotes no Parque Laguna ao Tribunal Regional do Trabalho e acho que da Justiça Federal. Mas faltou, é um ajuste no que já foi tramitado nessa casa. Por falta de parecer, está sendo retirado.
Mas houve atraso, senhor presidente? Houve atraso ou está faltando documento para se dar o...
Está faltando...
parecer de comissão, vereador. Não é atraso de documentos. Não.
Ah, então houve atraso.
Houve.
Presidente, só o 33.
33 e 34. Em continuidade, daremos prosseguimento, só esclarecendo que estamos aqui na primeira fase de discussão e votação, fase esta de análise dos pareceres dos projetos. Quero solicitar ao nosso secretário, vereador Gustavo Marques, a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia. Projetos do Legislativo.
Projeto de lei ordinária. Mesa diretora. Projeto de lei ordinária número 068/2015. Cumprindo o que determina o artigo 29, 5 e 6, a linha D da Constituição Federal, fixa o valor do subsídio dos vereadores, secretários municipais, vice-prefeito e prefeito municipal para a legislatura de 2017/2020.
Lembrando que esta fase é análise do parecer que analisa constitucionalidade das matérias em discussão. Hoje não se fará discussão do mérito.
Senhor presidente.
Vereador S.D. Caetano.
Como se trata só dos pareceres, né, poderia fazer a leitura em bloco de todos os projetos.
Requeiro ao nosso plenário se há objeção.
Mas será que a votação vai ser unânime em todas? Imagino.
Projeto de lei ordinária 068/15, já lido, em sequência, discussão. Considerando aí a possibilidade de não coincidência dos... Esse é o destaque. Em discussão, parecer do projeto de lei ordinária 068/15. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário colher votos para o projeto de lei ordinária 068/15.
Como vota o vereador Didido Bonito?
Do projeto 68? Voto não.
Eu quero só pedir a nossa assistência à não manifestação com som para perfeita condução dos nossos trabalhos. Agradeço imensamente a presença de todos, agradeço imensamente a educação de todos. Estamos aqui para desenvolver o melhor, da melhor forma, os nossos trabalhos. Sejam todos bem-vindos, sempre, sempre, e para que a gente possa fazer da forma correta e devida, solicito ao nosso secretário a continuidade da colhida dos votos.
Voto do vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Eu sei que a nossa plateia é atenciosa, educada e inteligente. Eu quero solicitar, por gentileza, a não manifestação sonora. Se eu tivesse me fazendo entender, a gente agradece. Obrigado.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Não.
Vereador Soldado Caetano.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Só encaminhando meu voto, senhor presidente. Nunca foi segredo para ninguém o meu posicionamento em relação a isso. Seu voto não.
Como voto, vereador professor Jorge.
Voto sim.
Voto, vereador Wener Patrick.
Voto não.
Voto, vereador Zequinha Leiloeiro.
Encaminhando meu voto, eu vejo que é um momento muito difícil no nosso país, na nossa cidade, eu voto não.
Vereador...
Eu quero lembrar novamente a nossa plateia, acreditando na educação e na inteligência e a não manifestação, principalmente com palavras pejorativas.
Eu não vou pedir os votos, não. Olha como é que está lá. Vereador Mundim,
voto sim.
Vereador Castro.
Justificando meu voto, senhor presidente,
A lei é feita e aprovada para ser cumprida. Por isso eu voto sim.
Vereador Gustavo, voto não.
Parecer do projeto de lei. Parecer do projeto de lei ordinária 068/15, aprovado com 9 votos favoráveis e 6 contrários. Em sequência, solicito a leitura, consulta plenária, se em bloco, considerando que são pareceres, a pedido do vereador Castro.
Pela ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, conforme eu disse aqui, e sempre disse, eu sou cumpridor da lei. Ao analisar esse projeto, senhor presidente, eu vi que ele não estava completo. E baseado na lei número 030/05, de 25 de novembro de 2005, época do, era prefeito o Sebastião Caroço, de acordo com o artigo 3º, letra C, eu retiro, porque o projeto não está completo. Era só isso, presidente.
Projeto de lei 053/15, retirado de pauta, pedido do propositor, vereador Castro. Quero solicitar ao nosso secretário, vereador Gustavo, leitura em bloco dos demais projetos em pauta, em sua primeira fase de discussão e votação, parecer.
Vereador Castro, projeto de lei ordinária número 065/2015, dispõe sobre o direito de toda mulher à investigação, o exame genético que detecta a trombofolia e ao respectivo tratamento, quanto da prescrição de anticoncepcional no pré-natal e na prescrição de reposição hormonal na rede de saúde pública no município de Formosa. Vereador Professor Jorge, projeto de lei ordinária número 056/2015, institui a Semana Municipal de Enfrentamento à Situação de Rua e Desagregação Familiar de Crianças e Adolescentes. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 057/2015.
Senhores, senhores, obrigado pela atenção, obrigado pela educação. Nós estamos em continuidade do nosso trabalho.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu queria só pedir a colaboração, pessoal, só para que eu pudesse terminar de ler os outros projetos, por favor. Projeto de lei ordinário.
Senhores, nós estamos fazendo o nosso trabalho e o vereador secretário... Nós vamos suspender a sessão por 5 minutos...
Entendeu não, presidente. Projeto de lei ordinária número 057/2015.
Atenção, atenção. O secretário fará a leitura.
Dispõe sobre a introdução de texto explicativo dos carnês de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, sobre o direito de isenção de imposto nos casos previstos em lei e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 059/2015, dispõe sobre a criação do programa Brincar e Cantar na Rua da Juventude do Lazer. Vereador Jurandir Oliveira, projeto de lei ordinária número 067/2015, denomina de anel viário Vespasiano Gualberto de Brito o anel viário do município de Formosa, Goiás. Vereador Santiago Ribeiro, projeto de lei ordinária número 047/2015, cria o programa de teste vocacional para os alunos do nono ano nas escolas públicas municipais e estaduais de Formosa e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 048/2015 dispõe sobre ações socioeducativas e preventivas nas escolas municipais de Formosa para sensibilização para o combate à violência contra idoso e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 052/2015 dispõe sobre ações de responsabilização dos alunos por atos de vandalismo em patrimônio escolar e destruição de mobiliário escolar nas escolas municipais e estaduais do município de Formosa, Goiás e da Outras Providências.
Senhor presidente.
Vereador Santiago.
Só a título de contribuição, em relação a esses projetos, se não houver votos contrários, podemos, da minha parte, coloco em sugestão dos senhores vereadores, né, que aqui esses projetos, eu acho que não há discussão em votos contrários.
Considerando que a primeira fase é parecer, se algum vereador quiser fazer algum destaque, não havendo manifestação...
Presidente.
Quero... Pois não, vereador Wenner.
É só o segundo projeto do vereador Santiago, eu vou fazer o destaque e vou votar não. No do vandalismo.
Projeto...
O terceiro, então, vereador. O terceiro projeto.
O terceiro. Não pelo mérito, mas sim pela constitucionalidade. Só um voto isolado fazer esse destaque.
Projeto 052/2015.
Destaque do voto, vereador?
Sim.
Isso. Então, em continuidade, não havendo manifestação para discussão, quero perguntar se há alguma contrariedade de voto, além
Senhor
do vereador...
Eu também gostaria de fazer...
Então, faremos a colheita de votos e o vereador se manifeste naquele que for pertinente. Solicito ao secretário colher os votos.
Como voto, vereador Didido Bonito?
Voto sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Antônio Faleiro?
Sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador SD Caetano?
Como eu disse, só tô, como se trata do parecer, que só diz sobre a constitucionalidade e legalidade, eu voto sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador Nelly?
Sim.
Vereador Jeremias?
Sim.
Vereador Santiago?
Sim.
Vereador Jorge?
Sim para os demais projetos e não para os 52.
Vereador Wenner Patrick.
Sim para todos, exceto 052-15.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Gustavo, voto sim.
Projetos em sua primeira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária 052/15, aprovado com 14 votos favoráveis. 13 votos favoráveis e 2 contrários. Demais projetos lidos em sua primeira fase, aprovados por unanimidade de todos os vereadores presentes. Leitura do projeto de resolução.
Projeto de resolução, vereador Jurandir Oliveira. Projeto de resolução número 014/2015. Modifica o parágrafo 3º do artigo 158 da resolução 004/2008, de 12 de dezembro de 2008. Que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Goiás.
Em discussão, projeto de resolução. Não havendo manifestação, votos. Há algum voto contrário?
O meu voto é contrário, senhor presidente.
Mais algum voto contrário?
É esse projeto de resolução.
Não havendo mais manifestação, projeto de resolução 014/15, aprovado com 14 votos favoráveis e 1 contrário.
Projeto.
Continuidade da leitura.
Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projetos do Legislativo. Projeto de decreto legislativo. Vereador Antônio Faleiro. Projeto de decreto legislativo 005/2015, com 7 títulos de cidadão formosense ao senhor Vitaldas Fabiano Silva Zumas. Vereador Jurandir Oliveira, projeto de decreto legislativo 006/2015, concede título de cidadã formosense à senhora Ludmila Múrias Ferber.
Em discussão, os projetos em sua segunda fase de discussão e votação. Projeto do Legislativo, projeto de decreto legislativo. Não havendo manifestação, passaremos a colhida de voto. Pergunto aos vereadores se há algum voto contrário. Não havendo manifestação. Vereador
Santiago. Mais uma vez, por não ser favorável a esse custo vinculado com essa solenidade, eu vou me abster de votar nessas pessoas homenageadas. Não que elas não mereçam. Eu acho que o custo com a homenagem, eu sou contra. Inclusive, estou com um projeto em relação a isso. Então, sou contra, senhor presidente.
Pergunto se há mais algum voto em destaque. Não havendo mais manifestação, projetos de decreto legislativo 005/15, 006/15, aprovado com 14 votos favoráveis, 1 contrário. 14 votos favoráveis, 1 contrário.
Uma abstenção.
Em continuidade, passaremos à próxima fase da nossa sessão, a explicação pessoal. Vereador C.D. Caetano, com a palavra.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero dizer o seguinte. Todos que me conhecem sabem que eu nunca oscilei em defender os interesses dos servidores, dos trabalhadores, da população aqui nessa cidade. Nunca oscilei e sempre assim. E eu tenho o meu posicionamento firme, sei de toda a situação e não ajo conforme para poder prejudicar nenhum direito de servidor e nem direito da sociedade. Tá bom? Agora, respeito. A gente tem que respeitar a manifestação, cada um tem o seu pensamento. Entendeu? E demonstro total respeito, porque se fosse fazer realmente, aprofundar a respeito dessa questão aqui, nós íamos mostrar muita coisa que não são verídicas. Estão colocando situação para a sociedade que não é a verdade. Entendeu? Não é verdade. Eu tô pronto, assim, não vou fazer essa discussão aqui agora. Qualquer um que queiram esclarecer, dialogar comigo de forma respeitosa, eu estou pronto para poder fazer a discussão, entendeu? Não me compare com Dilma de forma alguma. E sei da situação, se essa situação fosse o problema que o Brasil vive, como eu já falei, estava resolvido todas as questões. Mas assim, eu tenho o meu posicionamento firme, eu não posso chegar aqui e me posicionar de uma forma para poder... Não vou fazer isso. Eu tenho a minha consciência e sei o que eu estou fazendo, que é realmente buscar o melhor para a sociedade. Não estou agindo de forma prejudicial a ela, não tenho dúvida disso. Agora, respeito a opinião de cada um das pessoas aqui do município de Formosa. E a sociedade vai definindo, isso é normal. A gente tem que respeitar essa questão, temos que recepcionar essa questão, entendeu? Aí eu não tenho nenhuma preocupação. Meu posicionamento sempre vai ser firme. Não vou deixar, por exemplo, de defender interesse de servidores ou da população por causa que um ou outro não concorda. Isso é normal, isso faz parte da democracia. Entendeu? Faz parte da democracia. Segundo. Essa questão... Um outro aspecto é que nenhum dos vereadores, atuais vereadores aqui, está aumentando o salário de nenhum deles, nem de prefeito, nem de secretário. Não existe isso. Agora, a incompetência de não aplicar os recursos para pagar, porque como eu falei, o recurso para pagar o dinheiro dos os direitos dos servidores tem. Agora, o que todos têm feito para que seja pago, infelizmente, isso não cabe a nós. A nossa ação, o que eu posso fazer e o que eu estou podendo fazer para defender o interesse, vou continuar fazendo da mesma forma, estou fazendo, estou agindo, não vou mudar esse posicionamento, defender o interesse do servidor. Entendeu? Vou continuar trabalhando da mesma forma. São essas as minhas explicações, pessoal, senhor presidente.
Queremos resguardar o direito à palavra ao vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, há poucos instantes aqui, nessa casa, eu lembrava aqui do tuk-tuk, né? Porque não entrou ainda na minha cabeça, mas...
Me enganou demais.
Eu tô falando é de tuk-tuk, eu não tô falando de salário, gente, por favor. Por favor. Tem gente aqui também interessada em ouvir. Eu acho que vocês devem respeitar o direito das pessoas também que estão aqui. Tá? Não é só vocês virem pra cá, gritar e deixar o povo que está aqui também. Tá? É do povo, mas vocês têm que respeitar. Tá bom?
Vereador Domingos
Respeita,
Filho.
Por favor.
Vereador Domingos Filho.
Lembrando aqui, eu estou falando de tuk-tuk, tá? Porque o transporte de mototáxi na nossa cidade está sofrendo, igual professor, igual trabalhador que está sofrendo. Vocês têm que pensar nos trabalhadores, não é só pensar em vocês também não. O que vocês queriam, eu votei contra, não queria? Agora respeita o direito dos outros também. Porque eu estou aqui para defender os mototáxis da nossa cidade e vocês têm que respeitar, certo?
Vereador,
não é só olhar para o inimigo de vocês também não. Tá bom, senhor presidente?
Vereador, vamos
lá. Tá? Porque aqui tem mototáxi aqui, está interessado, porque chegar aqui não há matéria, a sessão é uma pauta, ela não tem só uma matéria. Não é só para vocês, professores, não é só para outra, qualquer...
Vereador Domingos Filho, nós não vamos fazer debate com a plateia. Pode falar para nós que nós estamos prestando atenção de Vossa Excelência. Vereador... Vereador Domingos Filho. Senhora, senhora, por gentileza. Por gentileza.
Eu tô ligando, rapaz.
Por gentileza. Continua a explicação pessoal. Continua a explicação pessoal. Não havendo mais manifestação, agradecemos a presença de todos. Estaremos amanhã no mesmo local e horário para a realização da próxima sessão, do dia 14/10. Sessão é esta que se encerra neste momento. Agradecemos a todos. Convocamos a todos para amanhã no mesmo horário. Sessão encerrada. Obrigado a todos.